Perguntas e respostas. Muitas pessoas neste mundo têm grande interesse na habitação do Espírito Santo e, por isso, fizeram perguntas pela internet e por diversos meios de comunicação. Eu selecionei algumas dessas perguntas e as incluí neste livro. Pergunta 1. Eu creio em Jesus e creio que recebi a completa remissão dos pecados. Também creio que o Espírito Santo habita em meu coração. Sei que uma pessoa que é salva é o templo de Deus. Sempre que eu caio e peco, o Espírito Santo me repreende pelo pecado, me conduz a confessar meus pecados e me perdoa, restaurando meu relacionamento com Deus. Aprendi que, se eu não fizer isso, Deus me disciplinará. Então, é verdade que o Espírito Santo só habita em nós se confessarmos e recebermos o perdão por nossos pecados toda vez que pecamos? Resposta: absolutamente não. A habitação do Espírito Santo não depende de quão bem ou mal uma pessoa faz algo. Ela não depende da vontade ou determinação humana. Então, como a verdadeira habitação do Espírito Santo se realiza? O Espírito Santo não habita em uma pessoa apenas quando ela confessa e recebe o perdão de seus pecados toda vez que peça, mas, sim, quando ela crê no Evangelho da Água e do Espírito e recebe a remoção de todos os pecados de uma vez por todas. Então o Espírito Santo vem habitar nela. O Espírito Santo não pode habitar nos corações daqueles que têm até mesmo a menor quantidade de pecado em seus corações. No entanto, muitas pessoas pensam que o Espírito Santo habita nela somente quando confessam e buscam o perdão de seus pecados por sua parte, e que, se não o fizerem, o Espírito Santo não habitará nelas. Este é um pensamento verdadeiramente equivocado. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, não porque eles oraram e, assim, receberam a habitação do Espírito Santo, mas porque já haviam recebido a remoção dos seus pecados por crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Isto é algo que devemos nos lembrar. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus que entra nos corações dos justos que se tornaram santos ao receberem a remissão dos pecados pela fé. Na Bíblia, a palavra santa significa ser separado do pecado. Da perspectiva de Deus, não é a verdadeira remoção do pecado quando uma pessoa tenta confessar e buscar o perdão por seus pecados todas as vezes que peça, para removê-los. De acordo com o plano de salvação estabelecido por Deus, Jesus Cristo foi batizado por João e derramou seu sangue na cruz, e àqueles que creem nisso, a completa remissão dos pecados é dada e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo é dado como um dom de Deus. No entanto, muitas pessoas se esforçam para receber o Espírito Santo por conta própria, porque não receberam a completa remissão dos pecados em seus corações. Contudo, o verdadeiro Espírito Santo não vem quando uma pessoa confessa os pecados que cometeu, mas sim quando alguém crê no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu e recebe a remissão dos pecados, então o Espírito Santo vem automaticamente. Esta é a fé que devemos ter a fim de receber a habitação do Espírito Santo diante de Deus. O Espírito Santo não vem por nenhum esforço ou ato feito por parte do homem. O Espírito Santo vem quando uma pessoa crê em seu coração no Evangelho da Água e do Espírito e recebe a remissão dos pecados. A remoção dos pecados é realizada ao crer no coração que o Senhor já levou todos os pecados do mundo por meio do batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão, há 2000 anos. Devemos saber que o Espírito Santo pode habitar somente no coração daquele que tem tal fé. O Espírito Santo não pode habitar no coração daquele que ainda tem pecado. Esta é uma verdade eterna e imutável. Se uma pessoa busca a habitação do Espírito Santo por meio de orações de confissão de cada pecado, em vez de por meio do verdadeiro Evangelho, nunca poderá receber o Espírito Santo. Isso apenas revela que, embora creia em Jesus, ainda há pecado em seu coração. É Satanás quem nos condena. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que alguém afirme diante de Deus que recebeu a remissão dos pecados e claramente recebeu a habitação do Espírito Santo, se não recebeu a completa remoção de todos os seus pecados por crer no Evangelho da Água e do Espírito, essa pessoa ainda está em seus pecados. Portanto, Para receber a habitação do Espírito Santo, é preciso conhecer corretamente o Evangelho da Água e do Espírito. Se você deseja isso, por favor, leia o livro 1 da série O Evangelho da Água e do Espírito de Paul C. John, servo de Deus, intitulado Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito? Nova edição revisada. Pergunta 2. O Espírito Santo sempre habita naqueles que nasceram de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito, ou ele vem a nós somente quando oramos ou pedimos ajuda enquanto ele se move ao nosso redor? Resposta. O Espírito Santo é o Consolador, isto é, o Espírito da Verdade, a quem Deus enviou a todos os justos que nasceram de novo por crerem na água e no Espírito, depois que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus, João capítulo 15, versículo 26. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo habita nos corações dos justos que receberam a remissão dos pecados por crerem em Jesus Cristo, que veio por água e sangue, e os sela como filhos de Deus. Em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Os discípulos de Jesus creram que Jesus tomou sobre si todos os pecados da humanidade de uma vez por todas ao ser batizado por João, e assim receberam a remissão dos pecados. É por isso que João Batista clamou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O pecado que o Senhor levou é o pecado do mundo, e este pecado do mundo refere-se a todos os pecados que todas as pessoas do mundo cometem, desde o princípio até o fim do mundo. O Senhor tomou sobre si todos os pecados do mundo de uma vez por todas, morreu na cruz e ressuscitou para nos tornar justos para sempre. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O Senhor foi batizado uma vez, morreu na cruz uma vez e ressuscitou para nos tornar justos para sempre, sem pecado. Por meio do Senhor, fomos purificados de nossos pecados de uma vez por todas e nos tornamos filhos de Deus e, enquanto não abandonarmos esta fé, este fato não muda. Aqueles que são feitos justos pela fé não têm pecado para sempre em Jesus Cristo. Embora sejamos fracos e inevitavelmente cometamos pecados, porque o Senhor já removeu também todos esses pecados, os justos não têm pecado para sempre. Portanto, os justos nunca mais podem se tornar pecadores. O Espírito Santo sempre habita nos corações dos justos que foram santificados para sempre. Somos falhos e não podemos evitar pecar, mas se nos tornássemos pecadores novamente toda vez que pecássemos, então o mérito de Jesus Cristo, que nos tornou justos para sempre, seria em vão, e o Senhor teria que levar nossos pecados e morrer novamente. Este é um pecado que insulta o Espírito Santo ao fazer Jesus sofrer repetidamente. Portanto, o Espírito Santo entra nos corações dos justos que nasceram de novo e receberam a remissão dos pecados de uma vez por todas por crerem no Evangelho da Água e do Espírito, e sempre habita ali até que o Senhor venha. O apóstolo Paulo disse, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. O Espírito Santo habita nos corações dos filhos de Deus santificados. A palavra habita não significa que o Espírito Santo se move ao nosso redor e então entra em nós quando oramos e o chamamos, mas que ele é sempre vive em nós. O Espírito Santo está sempre vivendo nos que nasceram de novo, ensina-lhes tudo e os ajuda a entender a palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 26. Portanto, qualquer um que não tem habitação do Espírito Santo não é uma pessoa de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 9. O Espírito Santo habita naqueles que foram purificados e estão sem pecado, ensinando-lhes todas as coisas e testificando que são filhos de Deus. O Espírito Santo não habita ao nosso redor e então entra em nós como resultado de qualquer esforço de nossa parte, mas sempre habita nos corações dos filhos de Deus que nasceram de novo pelo Evangelho da água e do Espírito. No entanto, muitas pessoas, por não conhecerem o Evangelho da água e do Espírito, ainda tentam receber a habitação do Espírito Santo enquanto permanecem no estado de ter pecado em seus corações. Como resultado, elas pensam que, se orarem fervorosamente e se esforçarem por meio de orações de arrependimento, o Espírito Santo entrará nelas e, então, se pecarem novamente, ele as deixará. Mas esta é a crença daqueles que ainda não receberam a habitação do Espírito Santo. Aqueles que têm a verdadeira fé creem que a habitação do Espírito Santo é um dom recebido por meio da remissão dos pecados. Você deve sair de seus próprios pensamentos e retornar à fé que crê de acordo com a palavra de Deus. Pergunta 3. Meus pais, ambos, eram cristãos nascidos de novo mesmo antes de se casarem. Eu nasci entre eles e vivi uma vida de fé até agora. Eu cria que o Espírito Santo estava em mim desde o momento em que nasci. No entanto, meu coração está confuso porque não conheço a palavra clara a respeito da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo verdadeiramente entra no coração de uma pessoa somente quando ela nasce de novo da água e do Espírito? Resposta: sim, está correto. Toda pessoa deve receber a remissão dos pecados por crer no Evangelho da água e do Espírito para receber o Espírito Santo como um domingo. A Bíblia diz que a água é o sinal da salvação. Esta água se refere ao batismo de Jesus recebido de João, Mateus capítulo 3, versículo 15. Para que qualquer pessoa receba o Espírito Santo, ela deve primeiro conhecer o significado do batismo que Jesus recebeu de João e receber o lavar dos seus pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. Aqui, fostes batizados em Cristo não se refere ao batismo que recebemos, mas significa que se deve entender e crer na razão pela qual Jesus foi batizado por João e, assim, tomar a fé que recebe a remissão dos pecados. Toda pessoa nasce neste mundo com uma carne pecaminosa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que todas as pessoas neste mundo nascem como pecadores desde o nascimento, tendo herdado o pecado de Adão e Eva. Portanto, no Salmo capítulo 51, versículo 5 está escrito: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E em Isaías 1, versículo 4 diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Isso significa que as pessoas são a semente do pecado desde o nascimento. Desta forma, todas as pessoas no mundo nascem como pecadores, tendo herdado os pecados de seus pais. Em outras palavras, nossa carne é a semente do pecado e, à medida que vivemos nossas vidas, só podemos dar o fruto do pecado. Portanto, pensar que uma criança também recebeu o Espírito Santo simplesmente porque seus pais carnais nasceram de novo é uma crença religiosa e supersticiosa. Tal crença procura receber o Espírito Santo segundo os próprios pensamentos e, dentro de tal fé, a habitação do Espírito Santo não é possível. Portanto, todas as pessoas devem crer no Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus. Somente então elas podem receber o Espírito Santo. Isso porque o Espírito Santo é um dom dado por Deus. O Filho unigênito, Jesus Cristo, foi batizado por João e assim tomou sobre si todos os pecados do mundo e, ao receber todo o julgamento por esses pecados na cruz, ele tornou justos aqueles que creem nele. Este é o plano e a vontade de Deus para a humanidade, e é para aqueles que creem de acordo com esta vontade que Deus permite a habitação do Espírito Santo. Toda pessoa nasce com pecado. Portanto, somente crendo no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus Cristo, recebendo a remissão dos pecados e tornando-se santo, pode-se receber o Espírito Santo como um domingo. Assim, todos devem se lembrar e crer na palavra de Deus que diz que o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa somente quando ela nasce de novo pela água e pelo Espírito. O Espírito Santo não vem de acordo com as condições ou esforços daquele que o recebe. Isso é decidido pela fidelidade daquele que prometeu. Isto é, o Espírito Santo não habita de acordo com as realizações humanas ou conquistas espirituais. Receber a habitação do Espírito Santo é realizado pela fé, de acordo com a promessa da palavra de Deus. A vontade de Deus era enviar seu Filho unigênito Jesus Cristo a esta terra, fazer com que ele fosse batizado por João e morresse na cruz, salvando assim toda a humanidade do pecado do mundo e permitindo a habitação do Espírito Santo. Somente aqueles que, de acordo com esta vontade, creem no Evangelho da água e do Espírito em seus corações e são salvos de todo pecado e feitos justos podem receber a habitação do Espírito Santo. Portanto, crer que alguém recebeu o Espírito Santo simplesmente porque nasceu de pais nascidos de novo é uma crença religiosa vã e supersticiosa. Esta é uma tentativa de receber o Espírito Santo de acordo com o próprio desejo, independentemente do plano de Deus. Sem crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, não há outra maneira para as pessoas receberem a habitação do Espírito Santo em seus corações. Pergunta 4. Eu creio que o Espírito Santo está falando conosco todos os dias. Mesmo na igreja primitiva, os discípulos de Jesus realizaram milagres e exerceram poder. Eu creio que o Espírito Santo que operou poderosamente naquele tempo ainda está operando hoje. É por isso que muitas pessoas de Deus estão fazendo todos os tipos de milagres em nome de Jesus, expulsando demônios, curando os doentes e levando muitas pessoas a retornarem a Jesus, e eu creio que isso é puramente através do Espírito Santo. Se não, então qual é a diferença entre o Espírito Santo que operou poderosamente na igreja primitiva e aquele que opera agora? Deus não é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Resposta: não há nenhuma diferença na obra do Espírito Santo em si entre a igreja primitiva e agora. A única diferença está em se as pessoas de hoje que realizam milagres creem ou não no Evangelho da água e do Espírito. Por que isso? Porque o próprio Espírito Santo de Deus é o mesmo ontem e hoje, mas há uma diferença em se a pessoa recebeu ou não o Espírito Santo com o conhecimento correto. No entanto, hoje vemos muitas pessoas realizando grandes poderes sem ter o conhecimento correto da Bíblia. Mas a única maneira de receber o Espírito Santo apresentada na Bíblia é através do Evangelho da água e do Espírito, conforme registrado em Atos capítulo 2, versículo 38, 1 João capítulo 5, versículos 2 a 5, e também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, água, figurando o batismo, agora também vos salva. Claro, o Espírito Santo habitou nos apóstolos da igreja primitiva e operou muitos milagres, tais como curar os doentes e expulsar demônios. No entanto, os apóstolos não fizeram tais coisas por dinheiro ou de uma maneira barulhenta como algumas pessoas hoje que afirmam ter o dom da cura. Os apóstolos da igreja primitiva realizaram milagres apenas como um meio de pregar o Evangelho. Além disso, na igreja primitiva, curar doenças e expulsar demônios não eram tudo na obra do Espírito Santo. Isso foi apenas uma parte. Portanto, é errado e perigoso pensar que sempre que o Espírito Santo opera, ele deve realizar curas, expulsar demônios e fazer as pessoas falarem em línguas. Não devemos crer incondicionalmente que qualquer fenômeno visível é o poder do Espírito Santo. Pelo contrário, devemos ser capazes de discernir se a pessoa que realiza tal poder é verdadeiramente um servo de Deus que recebeu a habitação do Espírito Santo. Mesmo que alguém expulse demônios, cure os doentes e fale em línguas, se há pecado no coração dessa pessoa e ela não conhece ou não crê no Evangelho da verdade, então o espírito dentro dela é o espírito de demônios. Jesus também disse em Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23, assim: pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, não devemos crer que manifestar poder é sempre o resultado da obra do Espírito Santo, mas devemos examinar claramente se essa pessoa está pregando o Evangelho da água e do Espírito, e se ela recebeu a remissão completa dos pecados e se tornou justa. Isso porque o Espírito Santo nunca pode habitar no espírito de uma pessoa que tem pecado. O pecado e o Espírito Santo não podem estar juntos. Na igreja primitiva, a remissão de pecados era a evidência de que o Espírito Santo havia vindo, e o Espírito Santo era o dom de Deus dado àqueles que haviam recebido a remissão de pecados. No entanto, ainda hoje, muitas pessoas creem que, contanto que alguém cure os doentes em nome de Jesus, fale em línguas ou expulse demônios, isso deve ser a obra do Espírito Santo. Mas esta é verdadeiramente uma ideia equivocada e perigosa. Pelo contrário, devemos discernir claramente se o poder que eles estão manifestando provém da verdade. Mesmo que alguém realize muitos poderes em nome de Jesus, se essa pessoa não conhece e não crê no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito, ele é um falso mestre. Tais pessoas matam muitas almas e exigem muito dinheiro para encher seus próprios ventres. Portanto, qualquer obra realizada por alguém que tem pecado em seu coração não é a obra do Espírito Santo, mas a obra de um espírito maligno. A obra do Espírito Santo que aconteceu na igreja primitiva e a obra que acontece agora são essencialmente as mesmas, mas há uma clara diferença entre a obra do Espírito Santo que aparece naqueles que verdadeiramente receberam o Espírito Santo e a falsa obra de um falso profeta. Pergunta 5. O que o Espírito Santo faz nesta era? Resposta. Nesta era, o Espírito da verdade revela tanto a verdade quanto a falsidade na palavra de Deus. O Espírito Santo opera para salvar as almas que estão morrendo em pecado enquanto vivem nesta era confusa, entregando-lhes o Evangelho da água e do sangue dado pelo Senhor. Devemos reconhecer que, dentro da comunidade cristã global hoje, as obras dos falsos profetas são desenfreadas. Esses indivíduos, embora abriguem o pecado em seus corações, praticam atos equivocados, tais como falar em línguas, tremores, visões, falsos poderes, falsos sinais e maravilhas. A humanidade colocada em tal condição, o Consolador, o Espírito Santo, a convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo sobre todos os pecados da humanidade. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito da verdade reprova as pessoas a respeito do pecado. Diante de Deus, o pecado é não crer no Evangelho da água e do Espírito que Deus deu. O Espírito Santo repreende aqueles que não obedecem em seus corações ao belo Evangelho que veio através do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue da cruz, declarando os pecadores destinados ao inferno. O Espírito também testifica às pessoas sobre a justiça de Deus, que Deus enviou Jesus a esta terra na carne, através do batismo que ele recebeu de João, transferiu todos os pecados do mundo para ele. O Espírito Santo ajuda aqueles que creem em Jesus a receber a remoção dos seus pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito em seus corações. Além disso, o Espírito Santo julga os pecados daqueles que não conhecem a vontade de Deus Pai e não se submetem ao Evangelho da verdade. No princípio, quando Deus criou o mundo por sua palavra, o Espírito Santo também operou juntamente, iluminando a luz da verdade para que as pessoas com corações vazios e caóticos pudessem conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Desta forma, a obra que o Espírito Santo faz nesta era é testificar e ensinar sobre o pecado, sobre a justiça de Deus e sobre o juízo a respeito dos pecados das pessoas. Pergunta 6. O falar em línguas não é a evidência da habitação do Espírito Santo? Como podemos saber se o Espírito Santo habita em nossos corações? Resposta. Responderei à primeira pergunta. Só porque uma pessoa fala em línguas não significa que o Espírito Santo habite nela. Em outras palavras, não podemos ter certeza de que o falar em línguas de alguém seja obra do Espírito Santo. Isso porque até mesmo os possuídos por espíritos malignos podem falar em línguas. Devemos reconhecer que os demônios também podem capacitar as pessoas a falar em línguas sob o disfarce de Jesus. Se o falar em línguas for considerado evidência da habitação do Espírito Santo, isso é um erro bíblico grave e leva ao pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30, está escrito: "Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos?" O Espírito Santo é o Espírito do Deus Santo e nunca pode habitar juntamente com o pecado, portanto, ele não habita no coração de uma pessoa que tem pecado. Portanto, em vez de acreditar que alguém recebeu o Espírito Santo apenas porque fala em línguas, primeiro, devemos verificar se essa pessoa tem a evidência da palavra de que seus pecados foram removidos pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se alguém presume vagamente ter recebido o Espírito Santo simplesmente por ter tido uma experiência especial, como falar em línguas, cai no engano astuto de Satanás, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Isso porque o Espírito Santo é o dom de Deus dado não por meio de línguas, mas aqueles cujos pecados foram removidos pela palavra. Agora falarei sobre a segunda pergunta. O Espírito Santo é Deus e o Espírito da verdade. Portanto, o Espírito Santo opera juntamente com o Evangelho da Água e do Espírito. O Espírito Santo não opera de acordo com a vontade e as emoções humanas. Ele opera para ajudar os pecadores a crerem no Evangelho da Água e do Espírito, ensina a verdade aos justos e opera silenciosamente com os justos para pregar o Evangelho, que é a vontade de Deus. O Espírito Santo não vem como fogo ou com tremor. Deus dá o Espírito Santo aos corações daqueles que nasceram de novo, cujos pecados foram removidos ao ouvirem e crerem no verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito, a fim de selá-los como seus filhos e ensiná-los. Mesmo que um justo seja falho, o Espírito Santo testifica em seu coração que ele é perfeitamente justo e sem pecado por causa do Evangelho da Água e do Espírito, e o ajuda a viver pela fé sem cair em fraqueza. Portanto, mesmo que alguém fale em línguas, se ainda houver pecado em seu coração, o espírito que opera nele certamente não é o Espírito Santo, mas o espírito de Satanás. Se você deseja a habitação do Espírito Santo em seu coração, creia no Evangelho da Água e do Espírito com o seu coração. Então você receberá a bênção de possuir a habitação do Espírito Santo. Pergunta 7. Os discípulos de Jesus receberam a salvação através da remoção do pecado e depois receberam o Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo foi uma experiência separada e não relacionada à remoção do pecado? Resposta: receber o Espírito Santo não é uma experiência separada e não relacionada à remoção do pecado. Através da Bíblia, podemos descobrir que antes que os discípulos de Jesus recebessem o Espírito Santo, eles sabiam e criam que Jesus havia tirado os pecados do mundo ao ser batizado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, água, figurando o batismo, agora também vos salva. A remoção do pecado significa salvação do pecado, e isto é, o pecado no coração foi cortado e erradicado. Hoje, muitos cristãos estão confusos sobre o significado da remoção do pecado dada pelo Senhor. As pessoas não sabem o que a remoção do pecado significa ou como recebê-la. Mesmo crendo em Jesus Cristo, seus corações ainda estão cheios de pecado, então eles se condenam dizendo: "Eu sou um pecador", e pensam erroneamente que apenas crer em Jesus significa que receberam a remoção do pecado. Há evidência na vida daqueles que receberam a remoção do pecado. No entanto, se não houver evidência no coração de alguém através da palavra de que o pecado foi removido, então essa pessoa não recebeu nem a remoção do pecado nem o Espírito Santo, é meramente um sentimento de plenitude, enganando-se através de suas próprias emoções. Em outras palavras, experiências ou fenômenos que ocorrem diante dos olhos não são evidência da remoção do pecado. O diabo também se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 a 15, e realiza sinais e maravilhas para enganar a muitos e desviá-los do caminho da verdade, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Uma pessoa que recebeu a remoção do pecado tem evidência interior, porque creu no Evangelho da água e do Espírito que foi dado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Como evidência disso, 1 João capítulo 5, versículos 4 a 12 testifica que Deus deu testemunho de Jesus Cristo que veio por água e sangue. Além disso, se alguém não crê em Jesus Cristo que veio por água e sangue, em vez disso, prega ou crê em outro Jesus, outro Espírito ou outro Evangelho, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, então não recebe a remoção do pecado nem o Espírito Santo, mas sim recebe a maldição de Deus. Todos devem crer em Jesus Cristo que veio pelo Evangelho da água e do Espírito para receber a remoção do pecado. Além disso, receber o Espírito Santo não é algo sem relação com a remoção do pecado, mas está absolutamente relacionado. Pergunta 8. O que significa receber o batismo do Espírito Santo? Resposta. Nós devemos entender a razão pela qual Jesus recebeu o batismo. Quando Paulo ouviu que o povo de Éfeso tinha recebido apenas o batismo de João, ele testificou sobre o batismo que Jesus recebeu e, crendo nisso, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo em seus corações. De fato, a natureza do batismo de Jesus e o batismo que João deu às pessoas eram diferentes. O batismo que Jesus recebeu foi um batismo para lavar os pecados, o qual está diretamente relacionado a receber o Espírito Santo. Então, o que foi o batismo que João deu? João clamou: "Arrependam-se, raça de víboras, deixem de abandonar a Deus e de servir a deuses estrangeiros, e voltem para o Deus verdadeiro." Assim, o batismo que João deu às pessoas foi um batismo de arrependimento para fazê-los voltar. No entanto, o batismo que Jesus recebeu de João foi para Jesus tomar sobre si e carregar todos os pecados da humanidade ao receber o batismo. Esta é a diferença entre o batismo que Jesus recebeu de João e o batismo que as pessoas receberam de João. O batismo que Jesus recebeu foi para cumprir toda a justiça de Deus. O que significa que este batismo cumpriu toda a justiça de Deus? Significa que, ao ser batizado, Jesus tomou sobre si todos os pecados de cada pessoa, desde Adão até o fim da humanidade. Em outras palavras, o batismo que Jesus recebeu de João é o batismo que cumpriu toda a justiça de Deus. Toda a justiça que Deus fez pela humanidade é esta: Deus Pai fez com que seu Filho recebesse o batismo dado por João, transferindo assim todos os pecados da humanidade para ele, e fez com que ele fosse crucificado para que suportasse o juízo por aqueles pecados em lugar deles. Então, ele o ressuscitou dos mortos, e, através disso, Deus tornou todos os que creem nisso sem pecado. Esta é a obra justa que Deus fez pela humanidade. Desta forma, o batismo e o sangue de Jesus foram a salvação eterna que concede a remissão dos pecados dos pecadores e os leva para o céu para viverem para sempre com Deus. Esta é a justiça e o amor de Deus, e a salvação da remoção dos pecados que Deus dá à humanidade. Aqui, o que podemos entender é que o batismo do Espírito Santo foi realizado por meio do batismo que Jesus recebeu e de seu sangue na cruz. Além disso, devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. A razão para isso é que devemos receber o batismo como evidência de que cremos que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele recebeu o batismo de João. Assim, a pessoa que recebeu a remoção do pecado em seu coração pela fé no batismo de Jesus Cristo e em seu sangue na cruz deve ser batizada em nome de Jesus Cristo. Portanto, de acordo com a ordem, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a Mateus capítulo 28, versículo 19, nós recebemos o batismo como evidência de que cremos. Jesus recebeu o batismo de João para remover os pecados de toda a humanidade, e porque esta verdade nos faz receber o Espírito Santo, isso é chamado batismo do Espírito Santo. Pergunta 9. Como o Espírito Santo se manifesta de forma diferente no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Resposta. O Espírito Santo é Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, a natureza divina do Espírito Santo não pode mudar, independentemente de ser a era do Antigo ou do Novo Testamento. No entanto, é verdade que o Espírito Santo operou de forma diferente no Antigo e no Novo Testamento, de acordo com a providência de Deus para salvar a humanidade. Na era do Antigo Testamento, Deus derramou o Espírito Santo sobre o seu povo escolhido de uma maneira especial, permitindo-lhes profetizar a palavra de Deus, revelar a sua vontade por meio de milagres e realizar a obra de Deus. Por exemplo, Deus escolheu Sansão e derramou o Espírito Santo sobre ele para que o poder de Deus aparecesse, Juízes capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 19. Em outras palavras, na era do Antigo Testamento, Deus derramou o Espírito Santo de maneira seletiva e limitada. No entanto, na era do Novo Testamento, especialmente a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em todos os santos que receberam a remoção do pecado através do Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, após o evento da descida do Espírito Santo no Pentecostes, todos os santos que ouviram e creram no Evangelho da Verdade e receberam a remoção do pecado são capazes de receber a habitação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. De fato, o apóstolo Pedro entrou na casa de Cornélio, um gentil e centurião, e testificou do batismo de Jesus Cristo e de seu sangue na cruz. Naquele momento, ele viu o Espírito Santo descer sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Atos capítulo 10, versículos 34 a 45. Isso é a prova de que o Espírito Santo é dado como um dom no momento em que se ouve e crê no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus. Desta forma, na era do Novo Testamento, Deus faz com que todos os santos que receberam a remoção do pecado através do Evangelho da Verdade recebam a habitação do Espírito Santo para que possam seguir o Senhor. O Espírito Santo no Antigo Testamento foi o Espírito que nos conduziu a Jesus Cristo, enquanto no Novo Testamento, o Espírito Santo testifica da justiça de Deus e a garante. A justiça de Deus é que o batismo que Jesus recebeu e o seu sangue na cruz removeram todos os pecados da humanidade. O Espírito Santo garante o Evangelho da salvação realizado por Jesus e ajuda a todos a crerem nisso. Pergunta 10. Eu vinha passando dias tristes depois de ter sido diagnosticado por um médico com a doença incurável de câncer de estômago. Então, um dia, um amigo cristão veio me visitar e disse que sua igreja estava realizando uma reunião de avivamento, e que se eu participasse, qualquer doença poderia ser curada. Até aquele momento, como ateu, eu não conseguia acreditar de forma alguma que uma doença pudesse ser curada pelo poder de Deus. No último dia da reunião de avivamento, da qual participei devido ao pedido fervoroso do amigo, todas as pessoas que estavam doentes foram chamadas à frente para receber a imposição das mãos do pastor. O pastor impôs as mãos sobre mim e me disse para repetir palavras ininteligíveis, perguntando se eu acreditava no poder de cura de Jesus Cristo. Eu não conseguia crer verdadeiramente em meu coração, mas sem perceber, eu respondi sim. E naquele momento, senti algo quente, como eletricidade, fluir até os dedos dos meus pés e meu corpo tremeu. Imediatamente, decidi crer no Senhor, e depois disso, grande alegria e paz vieram ao meu coração e me conduziram a uma nova vida. Eu também dediquei toda a minha vida à pregação do Evangelho. Eu creio que tudo isso aconteceu por meio do Espírito Santo e que o Espírito Santo está no meu coração. Você não acha também? Resposta: Você realmente teve uma experiência incrível. No cristianismo, há muitos testemunhos de pessoas que, como você, dedicaram suas vidas através de tais experiências maravilhosas de orações respondidas. No entanto, gostaríamos de perguntar a você se esta experiência espiritual incrível pode ser uma evidência definitiva de que você recebeu o Espírito Santo. Na realidade, muitos cristãos hoje responderiam assim a esta pergunta. Quando o cristianismo ocidental estava declinando a um mero elemento cultural na prosperidade da sociedade industrial, o chamado movimento do Espírito Santo surgiu e, especialmente no terceiro mundo, o cristianismo explodiu em crescimento. Em meio a essa tendência, muitos cristãos se tornaram imersos em movimentos carismáticos sobrenaturais, ansiando por e priorizando experiências espirituais. Por causa disso, aqueles que podiam liderar tais fervorosas reuniões de dons espirituais ganharam fama como oradores de avivamento de renome mundial. Muitos ministros têm seus próprios testemunhos incríveis e, como eles representavam sua fé através de tais experiências, os crentes também começaram a buscar essa fé experiencial. No entanto, a Bíblia diz: não há a pergunta acima. É claro que o Espírito Santo pode nos fazer experimentar certos dons ou eventos espirituais. Contudo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, João capítulo 15, versículo 26, ele nos permite receber o Espírito Santo através da palavra da verdade e opera através dela. No dia de Pentecostes, Pedro, que havia recebido o Espírito Santo, testemunhou ousadamente que o Jesus que vocês crucificaram na cruz era de fato Cristo. Ao ouvirem esta mensagem, os judeus foram compungidos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? Atos capítulo 2, versículos 14 a 37. A isto, Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A Atos capítulo 2, versículos 38 a 39. Isto é, Deus disse claramente que lhe dá o Espírito Santo como um dom aos justos que receberam a remoção dos pecados por crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Desta forma, para confirmar se o Espírito Santo está habitando no próprio coração, isso só pode ser verificado através da palavra da verdade. Você recebeu a remoção dos pecados através do Evangelho da água e do Espírito? Se sim, você experimentará que a habitação do Espírito Santo já ocorreu em seu coração. No entanto, não importa quão incrível tenha sido a experiência que você viveu no cristianismo, e não importa quantos milagres você tenha realizado, se não há evidência da remoção do pecado através da palavra da verdade e há pecado no coração, então você nunca recebeu a habitação do Espírito Santo. Assim como a luz e as trevas não podem estar juntas, o Espírito Santo não pode entrar no coração de um pecador nem habitar juntamente com o pecado. Portanto, a verdadeira habitação do Espírito Santo vem somente para aqueles que foram perfeitamente purificados do pecado, brancos como a neve, pelo Evangelho da água e do Espírito. Contudo, Deus deu e permitiu que todas as pessoas ouvissem a verdade pela qual elas podem receber a habitação do Espírito Santo. Agora, você também pode receber a verdadeira habitação do Espírito Santo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Existem inúmeras outras perguntas além daquelas que abordamos até agora, mas todas as suas respostas podem ser encontradas na fé que crê no batismo que Jesus recebeu de João e no sangue que ele derramou na cruz. Agora, todos os que creem em Jesus podem receber o Espírito Santo prometido por Deus para ser derramado nos últimos dias, através da fé. Damos graças ao Senhor. Aleluia! Este livro contém muitas informações sobre o Espírito Santo. Ele o ajudará a encontrar respostas para as perguntas que você tem. Se você deseja saber mais especificamente sobre o Evangelho da Água e do Espírito, por favor, consulte os volumes 1 e 2 dos livros do autor, que foram traduzidos para os idiomas do mundo. Livro 1. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Nova edição revisada. Livro 2. Retorne ao Evangelho da Água e do Espírito. Nova edição revisada. Deus quer que você receba a habitação do Espírito Santo e espere pelo Senhor. Que você também, como o autor, receba a habitação do Espírito Santo crendo na palavra de Deus e dê glória ao Senhor.